Cidadania. 18 de maio, grande dia de luta pelos direitos. Diversas ações são realizadas na Grande BH para marcar o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infanto-Juvenil. Houve distribuição de flores e material educativo pela manhã na Praça 7 para alertar a população sobre como identificar, denunciar e combater o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Ao longo do dia, ainda uma extensa programação de filmes, seminários e debates nas regionais Nordeste, Leste, Pampulha e Barreiro. Em Betim, houve debate sobre o papel dos órgãos de proteção aos jovens na cidade. Amanhã está previsto um abraço no Fórum Municipal para cobrar a criação de uma vara da infância e da juventude para tratar de casos relacionados ao abuso sexual.
Balanço divulgado há pouco pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos a partir de dados do Serviço Telefônico de Denúncias Disque 100 revelam. Março de 2003 a março de 2011, o serviço recebeu 52 mil denúncias de violência sexual contra jovens, sendo que 80% das vítimas são do sexo feminino. Pesquisa realizada pela USP e divulgada hoje também revela. Combate e a prevenção de abusos sexuais a crianças precisam ser feitos principalmente dentro de casa. Segundo o estudo, 4 de cada 10 crianças vítimas de abuso sexual foram agredidas pelo próprio pai e outras 3 pelo padrasto. Os resultados foram obtidos após análise de 205 casos de abusos ocorridos de 2005 a 2009.
A luta pelos direitos das crianças é de todos, e não só em casa, mas em todos os ambientes. Na escola, será que professores e diretores estão capacitados para identificar e encaminhar crianças com suspeita de abuso sexual? Quem tem os detalhes ao vivo é Gabriela Rosa. Boa tarde.
Boa tarde, Gustavo. Professores e profissionais da educação pedem mais atenção e novos programas de capacitação para ajudá-los a identificar na sala de aula crianças e adolescentes que sofrem abuso ou exploração sexual. Atualmente, ações de capacitação estão embasadas no país, Programa de Ações Integradas e Referenciais de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil no Brasil. Os agentes multiplicadores vão às escolas e promovem palestras e discussão de filmes com alunos e diretores. Em Minas Gerais, há um programa estadual específico de atenção aos jovens, em 3 eixos: sexualidade e afetividade, adolescência e cidadania, mundo do trabalho e perspectiva de vida. O programa dá atenção principal às escolas próximas a entrocamento de rodovias, em que é comum a prática de prostituição infantil e casos de violência sexual. A cidade de Teófilo Otoni, no nordeste do estado, é uma das que registra alto número de exploração sexual de crianças e por isso recebe atenção especial. Mesmo assim, os números de evasão escolar de alunos que sofrem com a exploração sexual são altos, explica a Adília Cunha, superintendente de educação municipal da cidade.
Falta mais políticas públicas para combater isso, uma parceria maior, uma integração maior das instituições. Enfim. Eu, inclusive, participei do PAI, da prefeitura, exatamente para a gente conseguir casar algumas ações. Eu acho que a coisa fica muito no discurso e na prática a coisa não evolui.
Em Belo Horizonte, a situação não é diferente. No ano passado, 18 casos de exploração sexual foram identificados nas 223 escolas municipais. Para cada caso suspeito, os profissionais de educação devem preencher uma ficha colocando sinais observados, nomes da criança e contatos da família. A ficha é encaminhada ao Conselho Tutelar da região, que inicia a investigação. A coordenadora do PAIR em Belo Horizonte, Débora Muniz, considera que o número de casos identificados é baixo e avalia que isso reflete o medo que as crianças têm de denunciar a violência sexual, mesmo no ambiente escolar.
Tem pesquisas que mostram que a escola é um lugar que o jovem, né, que o jovem se sente mais seguro. E aí é depois da família, as pessoas que eles mais confiam. A gente tem, sim, identificado, perdido alguns casos que não chegam através do depoimento, tanto dos jovens quanto da família, mas ainda é difícil para que a vítima tenha coragem também de contar o que está acontecendo com ela.
A professora de Educação Física e coordenadora pedagógica da Escola Dulce Maria Homem, Gilmara Pereira, concorda que o número de casos pode não representar a realidade. As denúncias podem ser pequenas porque nem sempre os profissionais são sensibilizados para identificar crianças abusadas sexualmente.
Ou que a gente não percebe, não tem a visão para perceber isso, ou que realmente é uma comunidade mais tranquila.
A obrigatoriedade dos profissionais de educação em denunciar casos de violência sexual está no Estatuto da Criança e do Adolescente. A Lei 8.000, 8.063 de 1990, dá aos profissionais das escolas públicas e particulares a responsabilidade de comunicar às autoridades casos suspeitos de violência ou maus tratos contra estudantes com menos de 18 anos. Para sistematizar as contra estudantes com menos de 18 anos. Repórter Gabriela Rosa.